Vamos falar então mais sobre o caso Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que foi preso hoje por descumprimento de medidas cautelares e obstrução de justiça. Ontem a Veja divulgou áudios, né, em que Mauro Cid diz ter sido pressionado durante depoimentos à Polícia Federal. Também fez críticas a Alexandre de Moraes, do Supremo. Hoje ele foi preso e também a polícia fez busca e apreensão na casa dele. Nós estamos com o advogado criminalista Rafael Valentini, pós-graduado em Direito e Processo Penal pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Rafael Valentini, muito boa noite.
Boa noite, Tânia, e todos os ouvintes.
Bom, vamos entender qual é o fundamento da prisão de hoje do Mauro Cid.
Olha, a gente não teve acesso à decisão do ministro Alexandre de Moraes, ou seja, ela não foi disponibilizada. Baseado naquilo que consta na imprensa, naquilo que já foi divulgado, são dois fundamentos. O primeiro deles, o de descumprimento de medidas cautelares. O Mauro Cid já esteve preso no primeiro momento. Quando foi posto em liberdade, essa liberdade foi condicionada a algumas condições, como, por exemplo, não poder sair da cidade de Brasília, não poder deixar Brasília sem autorização judicial, recolher o passaporte, não manter contato com outros investigados. Enfim, ele tinha que cumprir algumas condições. E o segundo fundamento foi por obstrução de justiça. Isso que foi publicizado, a gente não teve acesso à decisão ainda, mas ao que parece, a notícia, então, portanto, de que o Mauro Cid não só descumpriu algumas das condições anteriormente impostas, como também, para trazer um pouco uma linguagem um pouco mais clara aqui para obstrução de justiça, embaraçou de algum modo a investigação aqui que está envolvendo o Mauro Cid e os demais.
Porque esse conteúdo, né, desse áudio da conversa do Mauro Cid, que a gente não sabe nem com quem foi, em que contexto se deu, mas levanta suspeita sobre a investigação. Essa seria, e também... Bom, enfim, esse seria o ponto principal que poderia entrar como uma obstrução de justiça?
Tentando fazendo suposições aqui, até baseado em outras situações parecidas que a gente já viu também desde os tempos de Lava Jato. A obstrução de justiça, tecnicamente falando, ela é um crime previsto na lei de organização criminosa. Então, quando a gente fala em obstrução de justiça, propriamente dito, estamos falando de uma nova prática de um crime. Aí a gente vai ter que entender o que significa, portanto, a obstrução de justiça nesse contexto aos olhos do ministro Alexandre de Moraes. Do que se tem notícia a princípio, pode parecer que Mauro Cid faz uma delação premiada, cria novas linhas de investigações, fornece material e conteúdo para as autoridades, e aí, mais ou menos, não vou dizer engana as autoridades, mas induz as autoridades a tomarem algumas providências, seguir determinados caminhos. E aí agora, meses depois, tempos depois, ele vai lá e diz que foi absolutamente pressionado. O que sugere, por nós, está embaraçando todo um trabalho feito em cima dessa investigação. No meu modo de ver, e até baseado em situações similares anteriores, isso não seria obstrução de justiça, no meu modo de ver. Você dar início a um procedimento de delação premiada e depois voltar atrás, ou então dizer que no primeiro momento não gostaria de fazer a delação premiada e no segundo momento revisitar essa opinião, seja porque mudou a sua defesa, seja porque o contexto do caso mudou, não significaria obstrução de justiça. O que me faz supor, portanto, e aí é onde eu quero chegar, que pode ser que tenha algo a mais nessa investigação, que a gente só vai descobrir quando ver realmente a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que vai ter lá a descrição dos motivos que levaram a essa obstrução de justiça. Sem contar, portanto, também o descumprimento de medidas cautelares. A gente não sabe, por exemplo, se esses áudios vazados foram conversas com um outro investigado, por exemplo, sendo que Mauro Cid tinha justamente uma ordem, uma condição de não manter contato com outros investigados.
Exato, a gente não sabe exatamente, a gente sabe que é descumprimento de medida cautelar e obstrução de justiça, mas não sabe exatamente o que justificou isso, né?
O fato que levou a isso, agora, o que motivou a isso.
Agora, o senhor disse que não vê muito sentido em obstrução de justiça, mas se ele diz que foi coagido pela PF e que tanto a Polícia Federal quanto o Alexandre de Moraes já tem uma narrativa, isso, se for realmente, se tiver fundamento, isso inviabilizaria, poderia anular toda a investigação, assim como aconteceu com a Lava Jato? Não seria uma obstrução de justiça ele trazer essa questão?
Pensando no que se entende, partindo da premissa do que se entende por obstrução de justiça, não me parece que aqui se enquadra o conceito. Obstrução de justiça, via de regra, é você embaraçar uma investigação, um processo, leia-se, intimidar uma testemunha, intimidar um juiz, intimidar um promotor de justiça, destruição de arquivos, tentar influenciar na condução do processo de maneira inapropriada. Isso passa por uma ideia de obstrução de justiça que não é só, aspas, a prática do crime previsto na lei de organizações criminosas, como também é um motivo até para prisão preventiva. Agora, essa questão dele dizer agora, o Mauro Cid, que houve ali uma pressão para ele fazer aquela delação premiada, ela pode invalidar a própria delação premiada. Mas aí não significaria, no meu modo de ver, por si só, claro, a gente vai ter que entender isso de maneira mais profunda e detalhada, não significaria que seria obstrução de justiça. Seria, a gente poderia dizer que todo aquele conteúdo que o Mauro Cid forneceu no contexto de colaboração premiada, ele seria invalidado por uma falta, por estar viciado em um dos requisitos mais importantes da colaboração, que é justamente a voluntariedade.
Ele perderia, né? Não sabemos ainda como é que vai ficar definido isso, os benefícios decorrentes da delação premiada, mas as provas colhidas a partir da delação dele poderiam ser inviabilizadas?
As provas obtidas a partir da delação premiada até poderiam ser resguardadas ou convalidadas de maneira geral. Quando eu digo poderiam ser, porque isso entraria numa discussão sobre aquilo que decorreu diretamente da delação premiada do Mauro Cid, será que isso ficou contaminado, tendo em vista que a origem de tudo, ou seja, uma colaboração premiada, era algo viciado? Será que não tínhamos outros meios para chegar nessas provas? E chegaram até a partir da delação do Mauro Cid, ter essa discussão. O que a gente pode falar é que todo o conteúdo daquilo que disse o Mauro Cid, ou seja, aquilo que estiver no anexo da delação premiada feita por ele, isso sim seria invalidado. Agora, partindo da premissa que esse conteúdo já pode ter levado a novas investigações, a novas diligências, os resultados dessas novas diligências, por exemplo, uma testemunha que foi ouvida, uma busca e apreensão que foi realizada, diligências nesse sentido não necessariamente seriam invalidadas de bate-pronto.
Quer dizer, não inviabiliza toda a investigação, né?
Não.
Se a delação cai, inviabiliza o conteúdo da delação. Mas descredibiliza, né? E nessa guerra de narrativas que a gente tem nas redes sociais, né? Nesse fla-flu político, dá fôlego para politicamente, né, para os aliados do ex-presidente Bolsonaro, mas isso não entra como obstrução de justiça, não é isso?
Não, no meu modo de, assim, de novo, são conceitos, conceitos relativamente abertos, claro que cada um vai ter uma interpretação, às vezes um juiz ou juíza vai ter uma interpretação mais rigorosa, o outro vai ter uma interpretação um pouco mais menos rigorosa, então, ou seja, vai depender um pouco da compreensão que tem sobre esse conceito. No meu modo de ver, e digo isso não só baseado na minha compreensão, mas baseado também em casos similares, acho que essa situação de eventual quebra da delação premiada não integraria um conceito de obstrução de justiça. Agora, de fato, descredibiliza a investigação. Até, se entrar nas redes sociais, elas estão ensandecidas aí, com pessoas dizendo que Mauro Cid caiu até numa armadilha, né? Que esses áudios que foram divulgados, a conversa se estende por mais de 30 minutos, ao que parece, ou quase uma hora, o que dá a entender, até sugere, que ele estava conversando com alguém próximo, não com alguma pessoa que ele não conhecia, para manter tanto tempo de conversa. E ao que parece, tem gente já conversando, tendo a percepção de que possivelmente o Mauro Cid cai numa armadilha de ficar ali esbravejando, colocando para fora algumas amarguras e angústias que tem dentro de si, para justamente aquilo servir depois como motivo para uma delação, para um vício da delação, ou seja, não houve voluntariedade, e aí, por consequência, isso acaba descredibilizando não só toda a investigação, mas a própria atuação do ministro Alexandre de Moraes, que homologou essa colaboração premiada.
Porque Mauro Cid é muito mal visto, claro, né, entre os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Então a sensação mesmo é de que ele está falando com uma pessoa do hall de relações dele, que é justamente de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, e se justificando, né? Mas aí acaba sendo traído, isso é uma opção. Quer dizer, ele poderia, opção 1, ter sido coagido de fato, opção 2, ter falado para esse interlocutor ali na confiança, ali tal, e o interlocutor publicou, e isso compromete o Mauro Cid, ele ter sido traído pelo interlocutor, ou que isso faz parte mesmo de um plano para descredibilizar a investigação, mas que seria uma burrice, né, cá entre nós, porque ele perderia os benefícios da delação.
Exato, eu acho até, inclusive, sim, essas são as opções, evidentemente, como você bem apresentou, mas eu tenho muita leitura, e até a última leitura que você, a opção que você apresentou é a minha leitura, e até baseada também na nota que faz poucas horas que a defesa do Mauro Cid divulgou, dizendo que em nenhum momento os áudios vazados indicam que Mauro Cid colocou em dúvida, em xeque, a lisura e o trabalho feito por Polícia Federal, o Poder Judiciário, leia-se o ministro Alexandre de Moraes, ou seja, meio que tentando já salvaguardar o conteúdo da delação, porque é isso que o Mauro Cid provavelmente vai estar mais em busca, né, a manutenção dessa homologação para ter os benefícios e não responder uma investigação presa ou evitar uma pena gigante lá na frente. Enfim, me parece que até pelos conteúdos dos áudios, claro, eles são muito ácidos, eles são muito duros, eles fazem críticas bastante contundentes, para usar uma expressão um pouco mais leve aqui na nossa conversa, mas no meu modo de ver também permitem assim, uma compreensão de que naquele contexto está havendo um desabafo. Então, para quem já participou de delação premiada, seja na condição de colaborador, seja na condição de advogado, de um colaborador, como eu já tive algumas oportunidades, sempre é um ambiente muito tenso, especialmente quando se trata de um caso que envolve uma repercussão muito grande, atores importantes da República e do cenário nacional. Então, sempre envolve ali um ambiente tenso. Então,
você está entregando os seus parceiros, né? Muito constrangedor.
Não, e mais do que isso até, porque você às vezes vai para uma linha que na sua leitura é uma linha importante, ó, vou apresentar aqui um fato, uma reunião que houve no determinado dia num hotel em Brasília, por exemplo. E a polícia pode ter a compreensão de que não, isso aqui não é importante, aí ela te interrompe. E aí te dá a sensação, pode te dar a sensação de que eles querem ouvir o que eles querem ouvir. Sim. Eu tenho que dizer aqui o que eles querem ouvir. E, evidentemente, também, às vezes há uma certa... o colaborador acaba sendo sugestionado, às vezes, porque o colaborador está em busca do benefício. A autoridade só vai realmente entender que houve alguma... foi frutífera aquela colaboração se chegar em nomes importantes, descobrir fatos importantes. Ainda que não necessariamente isso represente a 100% da realidade. Ou seja, tal pessoa estava presente naquela reunião. Pronto, você está dizendo para mim que ele participou da empreitada criminosa. Não, estou dizendo que ele estava presente. Mas isso pode ser compreendido como, bom, segundo ele, estava participando da prática do crime também. Você entende? Então, assim, é simplesmente muito tenso onde eu quero chegar. E, por consequência, aquilo tudo que o Mauro Cid apresenta, pelo menos nos áudios, acho que ele fica ali dentro ainda num conceito de liberdade de expressão, de alguém que está desabafando mesmo ali com tudo o que está acontecendo. Porque em nenhum momento ele fala, por exemplo, que, olha, determinaram A, B, C e imputasse crimes a X, Y e Z, porque senão não teriam benefício.
Exato, fica vago. E hoje foi chamado lá para esclarecer e disse que confirmou o conteúdo do que ele tinha dito, né?
Exatamente.
Ou seja, negou diante das autoridades ali, né? Diante do juiz do Supremo, representando o Alexandre de Moraes, que tinha sido coagido, e o advogado também. Então, né? Mas é
exatamente isso.
Mas aí
tentou
as redes
salvaguardar
já
a colaboração premiada dele, por assim dizer. Né?
É. Muito bom. Rafael Valentini, muito obrigada, viu, pela entrevista. Uma boa noite, bom fim de semana.
À disposição, bom final de semana.
Ali, Rafael Valentini, advogado criminalista, pós-graduado em Direito e Processo Penal, aqui conversando conosco agora, 10h27.